A violência nas zonas rurais cresce em 2014. Os dados são do relatório anual dos conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra. Em 2013, foram registradas 15 tentativas de assassinato, enquanto no ano passado foram 56, o que representa um aumento de 273% no número de casos em todo o país. Sobre esse assunto, conversamos com Roberto Malvese, agente da Comissão Pastoral da Terra na Bahia. Bom dia, seu Roberto.
Bom dia, Adriana.
Senhor Roberto, o que o relatório anual dos conflitos no campo avalia?
A Pastoral da Terra, ela tem um centro de documentação, que se chama Centro Dom Tomás de Balduino, que fica em Goiânia, e os agentes que trabalham ali recolhem dados fornecidos pelas equipes que estão espalhadas por todo o território brasileiro. Eles são a fonte primária dessas informações, mas nós trabalhamos também com informações muitas vezes vindas pela mídia.
O que diz o relatório de 2014?
Nós temos vários ângulos desses relatórios. O que mais é notificado é o número de lavradores ou de lavradoras assassinados no campo no Brasil em função das lutas pela terra. Esse ano nós tivemos 2 a mais em relação ao ano anterior, foram 34 pessoas assassinadas, mas nós também registramos conflitos por desapropriação, por família, nós registramos áreas que são ocupadas por empresas, por grileiros, conflitos de comunidades tradicionais, e desde 2002 nós passamos a incorporar nesse conjunto de dados de conflitos no campo a questão da água.
Eu queria que o senhor fizesse uma retrospectiva para a gente desses 30 anos de edição. O que mudou para melhor ou para pior?
Infelizmente, a insegurança no campo das chamadas populações, ela não muda muito. Nós temos ainda vazios imensos no Brasil em termos da questão da propriedade fundiária da terra. As comunidades tradicionais, os territórios indígenas, quilombolas que não foram demarcados, nós temos muita gente ainda que você pode considerar como poceiro. Então, todas essas áreas, elas continuam sujeitas à entrada dos grandes projetos, sobretudo na região amazônica e na região do Pantanal e no Cerrado como um todo, nós temos a entrada dos grandes projetos da soja, da pecuária, sobretudo do gado, do desmatamento, e os grandes projetos governamentais, tipo Belo Monte e outras usinas que vão sendo espalhadas pelo Brasil, sobretudo as hidroelétricas, o que favorece uma situação de insegurança de populações que muitas vezes não estão estabelecidas como a própria lei brasileira exige. Então as populações muitas vezes perdem suas terras para empresas, obras do Estado, sem ter garantia de poder permanecer nela. E muitas vezes, então, esse processo é conflitivo e gerando desavenças e até gerando mortes.
Houve alguma melhora?
Olha, a gente não está conseguindo perceber uma melhora muito clara. Há mudanças, há nuances. Lá no começo, quando a Pastoral da Terra começou, nós falávamos muito mais em poceiros, que são essas pessoas que adentraram o Brasil adentro, ocuparam um determinado pedaço de terra, mais tarde aparece algum dono daquela terra, se dizendo dono daquela terra, ou aparece algum projeto de governamental, e as pessoas perdiam as terras para esses tipos de pessoas, mais individualmente, fazendeiros. Hoje você tem uma ênfase muito mais nas próprias empresas do agronegócio, nas mineradoras, nas hidrelétricas do governo, mas a situação da população como tal, os dados que nós temos, não aliviam a situação. Nós temos mantido uma constante aí de mortes pelo campo, de assassinatos, mas ainda é muito grande o número de pessoas assassinadas e de conflitos na terra por conta dessa insegurança jurídica nacional das comunidades tradicionais e das populações que adentraram o Brasil e que não têm a segurança jurídica da propriedade da terra como tal.
Por que que isso acontece?
Infelizmente, o Brasil ainda tem um leque enorme do que é chamado de terras devolutas. Isso acontece na região norte, mas acontece, por exemplo, aqui na região nordeste, na Bahia também. Essas terras devolutas normalmente são ocupadas por populações tradicionais, como os quilombolas, os indígenas. Aqui nós temos o que se chama fundo de pasto, que são áreas comunitárias ocupadas há centenas de anos, muitas vezes por comunidades. Só que essa ocupação tradicional da terra, ela não tem um correspondente jurídico que garanta para essas famílias, para essas comunidades, para essas pessoas, o título da terra. Então essas terras são sempre sujeitas a serem ocupadas por outras pessoas, por empresas, dizendo que elas são as donas da terra, ou o próprio Estado, quando ele requisita essas terras, como se fossem dele, ignorando a ocupação ancestral dessas terras. O problema básico no Brasil hoje, chamado problema fundiário, Está aí, nós temos ainda vastas áreas brasileiras que as áreas dizem que não foram discriminadas. Para saber de quem é quem aí nessas terras. E isso continua favorecendo, então, essa situação de conflitos no campo. Fora isso, você tem a entrada do capital mesmo, ambicionando essas terras, querendo ocupar esses espaços para os seus projetos particulares.
Senhor Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço o convite e a gente está à disposição.
Nós conversamos com Roberto Malvese, agente da Comissão Pastoral da Terra na Bahia, sobre o relatório anual dos conflitos no campo.